Boa noite, Babi. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos e todas vocês. É uma alegria para mim estar aqui hoje. É sempre um privilégio falar o Evangelho, mas eu faço um asterisco nessa fala hoje. Para mim, um privilégio ainda maior compartilhar o Evangelho nesse lugar, nessa comunidade, que eu até brinquei com o Roberas ali atrás. É a comunidade que eu oferto. É a comunidade que eu me alimento, que eu também, de alguma maneira, abençoo com o meu recurso. Então, estar aqui na IBAB, para mim, é sim estar em casa. E todos vocês, a equipe, todo mundo, me faz me sentir assim, em casa. Obrigado. Está aqui também meu pai e minha mãe. A Luísa deve estar com o Pietro ali, enfim, inserindo ele ali no IBAB Criança. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com você. E o pastor Ed me situou que o pano de fundo das últimas pregações aqui da IBAB tem sido o tema igreja e a igreja como um espaço de experiência de Deus e com Deus. Então, igreja e a igreja como esse espaço, essa comunidade, esse ambiente onde eu, você, nós temos experiências de Deus e com Deus. E quando fui pensar sobre isso, orar sobre isso, debruçar sobre isso, estudar sobre isso, foi como se meu coração tivesse sido capturado para um caminho quase que certeiro para todos nós que estamos aqui, se queremos ter experiências com Deus. E quando eu pensei, poxa, isso aqui que está diante de mim é um caminho certeiro, até pensei, mas é difícil, né, você chegar num lugar e falar, olha, eu tenho um caminho certeiro, certeza absoluta que se você caminhar por aqui, você tem uma experiência com Deus. Mas quanto mais eu olhava aquilo, quanto mais eu meditava naquilo, mais me parecia de verdade que se a gente fizer esse caminho com Jesus, a gente se encontra com a face de Deus no nosso meio, na nossa comunidade, e não só aqui, mas na nossa vida como um todo. E o critério para eu ter essa certeza, ou para eu dizer para você que é um caminho certeiro, não é outra senão a cena da crucificação. A cena da crucificação de Jesus de Nazaré. E você sabe que quando você está diante da crucificação, algumas forças estão envolvidas ali para que Jesus fosse condenado àquela cruz. Se você passa por ali e assiste a cena, você vê a força da política da época. Então tem uma força armada ali, tem um exército do Estado armado ali, fazendo com que aquilo fosse possível. Tem também ali o poder da religião, né, a religião que condena Jesus como blasfemo. Então está ali o poder religioso, o poder político. Tem um povo que pensa estar sendo beneficiado por aquilo que está acontecendo. E tem as vítimas da cruz, Jesus ao lado de duas outras pessoas. Essa é a cena da crucificação. E eu fico imaginando se passa um sujeito ali, não muito entendido do que está rolando, e você pergunta para essa pessoa assim, olha, olhando essa cena aí da crucificação com todos esses personagens e essas forças envolvidas, aonde é que você pensa que Deus está? Aonde é que está Deus na cena dessa crucificação aqui que você está assistindo? E muito provavelmente alguém poderia dizer, olha, eu acredito e aprendi que Deus no mundo é uma força de justiça. Me foi ensinado que toda autoridade é instituída por Deus. E se esses sujeitos estão aí crucificados, inocentes não são. Até porque para estarem aí, teve toda uma conversa religiosa, política, todo um negócio, um comitê para que isso acontecesse. Então, Deus deve ser a força de justiça por detrás dessa crucificação que de alguma maneira promove a nossa paz. Talvez esse poderia ser um cenário. Uma outra pessoa, ao ser perguntado a mesma pergunta, responderia, olha, eu talvez não acho que Deus esteja envolvido com isso. Acho, inclusive, que esse negócio de Deus e criação do ser humano, ele deve estar bem arrependido e deixou a gente ao léu aqui, e é porque Deus nos abandonou que a gente tem coragem de produzir e fabricar um cenário, uma cena como essa que a gente está vendo agora, tão violenta, tão sangrenta e tudo isso. Então, eu penso que Deus não está aí não. Não tem Deus nessa cena e se Deus estiver no mundo, Ele está bem longe daqui, porque essa cena é bem feia e bem estranha, bem violenta, bem sangrenta. Não é para qualquer um. Inclusive, o de menor nem deveria assistir o que está acontecendo aqui. Agora, se você pergunta a mesma coisa para alguém que conhece o Evangelho, para alguém que ouviu a respeito do Evangelho, e para alguém que está diante da maior mensagem e da mais escandalosa mensagem já vista e escutada no nosso mundo, a pessoa responderia: então, eu sei onde é que Deus está. Procure a cruz mais sangrenta, procure o rosto mais desfigurado, procure a pessoa mais violentada, e ali, naquela pessoa, naquele corpo, está Deus. A mensagem do Evangelho é esse absurdo que, diante da cena da crucificação, põe Deus identificado com o mais violentado. Diz, inclusive, o profeta Isaías, que Jesus estava tão desfigurado na cruz que ele nem sequer parecia um ser humano. Você imagina que ele apanhou tanto, ele foi tão chicoteado, cuspido, tão violentado, que na cruz ele nem sequer parecia um ser humano. Você passa por Jesus assim, você olha e fala: o que é aquilo pendurado naquela madeira? Pois é, a fé cristã diz: então, Deus está ali. Tem Deus ali. E isso é um absurdo. Isso é um escândalo. E é isso que Paulo diz ser a singularidade da fé cristã. Nós anunciamos o Cristo crucificado. O Deus da fé cristã está exposto, crucificado na cruz, numa cena como essa que eu acabei de expor aqui para você. Agora, você sabe que essa cena de política, religião, povo sendo privilegiado, povo se sentindo abençoado e vítimas, não é uma cena inédita ali em Jesus de Nazaré. Essa cena, essa combinação de forças, faz parte de toda a história da civilização humana. Quando a gente chega, por exemplo, no Êxodo nós vemos ali a força da religião no faraó, a força política também em faraó, com toda a força da violência ali dos seus exércitos. Então tem poder político, tem poder religioso, tem um povo sendo privilegiado, o próprio povo do Egito, e obviamente, onde tem povo, religião e política perpetuando o poder, pode procurar que tem vítima. Pode procurar que tem gente desassistida. E no Êxodo, esse povo é o povo hebreu. Só que o Êxodo está muito longe. Se a gente traz a história um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais perto da gente, a gente poderia, por exemplo, ir na colonização do nosso país. Quando chegaram aqui os europeus, politicamente falando, eles não vieram só com política, veio também a religião. Então entra a política e vem junto com a política os missionários. E tinha um povo. Povo esse que não demorou muito tempo para se tornar vítima. Religião, política, povo e vítima são personagens comuns na história da civilização humana. A gente pode também bater na porta de Auschwitz. Tem a política em Hitler, com a religião ao lado de Hitler, com o poder divino respaldando o que está acontecendo ao lado de Hitler. Aí a gente tem também o povo alemão querendo voltar a ser a potência que um dia teria sido e já não era mais por conta da Primeira Guerra. E obviamente, se tem povo e se tem política de mãos dadas com a religião para perpetuar o poder em nome do benefício de um povo exclusivo, pode procurar que tem vítima. O povo judeu, Auschwitz, o Holocausto. Então, essa junção não era inédita na cena de Jesus de Nazaré. Mas é nesse momento que, enxergando a crucificação e olhando a cena da cruz, que é, sem dúvida nenhuma, a cena que envolve a singularidade da nossa fé, a cruz vai deixando de ser para nós só mais um episódio que antecede a ressurreição e passa a ser para nós um critério do nosso olhar. Diante da pergunta, onde é que está Deus no mundo? A cruz traz para nós uma outra possibilidade. Diante da pergunta, aonde é que está Deus na história humana? A cruz revoluciona as possibilidades da nossa resposta diante da pergunta, cadê Deus nessa bárbara? Cadê Deus nessa história? A cruz conta para a gente, Deus está ali. Ali é onde? Identificado com o crucificado.
E aí você vai lá no Êxodo e é exatamente ao lado do crucificado, do escravizado que Deus está. Diz a narrativa do Evangelho que Deus está ouvindo a lágrima do escravo, da escrava, enxugando sua lágrima e indo na direção da sua libertação. Aonde é que está Deus? Nos processos de violência do nosso mundo e que colonizam o nosso mundo e que organizam o nosso mundo. Cadê Deus? A cruz conta para a gente. Deus está ao lado dos crucificados. Deus está ao lado das vítimas. Deus está identificado com quem morre. Isso é um escândalo. Isso é subversivo. Isso é o Evangelho. E dito isso a você, eu quero ler hoje o capítulo 15 de Marcos, a partir do verso 16. Marcos capítulo 15, verso 16. Diz que os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a sua tropa. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e depois fizeram para Jesus uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Imagina essa cena, e tem alguém passando lá e se perguntando: cadê Deus no mundo? E está aqui, a fé cristã está dizendo para a gente onde é que está Deus no mundo. Sendo cuspido, tomando varada na cabeça, e depois de tudo isso, depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe nele suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Verso 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. E eles o forçaram a carregar a cruz com Jesus de Nazaré. Até aqui. Você imagina comigo. Jesus está condenado. Jesus está no caminho para a sua morte. E morte essa de cruz. E de repente, um homem que acordou como se essa sexta-feira fosse mais uma sexta-feira comum que antecedesse a Páscoa. Esse homem chamado Simão, de repente, quase que do nada, está ao lado de Jesus, sendo obrigado a ajudar a Jesus de Nazaré a carregar a sua própria cruz. E eu fico imaginando como é que foi para esse Simão descobrir depois, se é que ele descobriu, se não descobriu, irá descobrir. Como é que seria a descoberta dessa pessoa, de Simão, de Cirene? O dia que alguém contasse para ele: então, sabe aquele lá que você ajudou a carregar a cruz? Sabe aquele lá que você ao lado, aquele condenado que você ao lado, suportou o peso da cruz e o ajudou a carregar o seu fardo? Então, sabe aquele lá? Então, aquele lá é o Messias, é o Filho de Deus, é o Cristo de Deus, é Deus no nosso mundo. Eu fico imaginando o que é que passaria na cabeça de Simão. O que é que vem na cabeça de uma pessoa quando descobre que, enquanto auxiliava o peso da cruz de um crucificado, condenado pela religião, pela política, sustentado pelo poder do povo, enquanto ajudava essa pessoa, ele mal sabia que era diante da face de Deus que ele estava. Que era diante da face do Cristo que ele estava. E quando eu pensava a respeito da experiência com Deus que nós podemos ter como comunidade, e enquanto eu me debruçava nisso e orava a respeito disso, esse homem não saía do meu coração. Porque eu não sei você, mas eu, quando acordo de manhã, eu não sinto que tem uma cruz nas minhas costas. Eu não sinto que eu sou uma vítima do meu tempo. Talvez você seja. Talvez você está me ouvindo aqui hoje, você seja uma dessas pessoas que alguns espaços, inclusive a própria igreja, já te pôs para fora para manter a paz de dentro. Talvez você está me ouvindo hoje, você seja uma dessas pessoas que seria colocada como uma pessoa possível a estar crucificada logo ali para manter a ordem dentro de um cenário, dentro de uma moralidade, dentro de um dogma, dentro de uma religião, dentro de uma sociedade. Eu não acordo com esse peso nas minhas costas. E eu tenho a sensação de que Simão, quando levanta nesse dia, nessa sexta-feira, que ele nem imagina que dia é esse, ele acorda tipo eu, e talvez tipo você, para viver mais um dia como povo, para viver mais um dia como qualquer outro dia, ou como um dia que antecede um evento importante, que no caso dele, judeu, a Páscoa, que estava logo ali. Simão, aquele que acorda de manhã sem cruz nas costas, mas que de repente, no meio de um dia que era para ser comum, no meio de uma sexta-feira que era para ser mais uma sexta-feira, está Simão ao lado do Cristo, suportando com o Cristo o fardo da cruz de Cristo. E eu me pus a pensar, escutei inclusive o pastor Claudinho falando isso hoje, que o Espírito Santo é quem sopra o controle da missão de Deus no corpo de Cristo. Me pus a pensar que se nós queremos experiências com Deus, o caminho mais certeiro para a face de Deus no nosso mundo não é colocar no Waze da nossa alma os palácios de César e nem o templo de Caifás. E me pus a pensar que o caminho mais certeiro à experiência com a face de Jesus de Nazaré é ir na direção, nos nossos dias, daqueles e daquelas que por conta do poder político organizado de mãos dadas com a religião para perpetuar o poder, com a aprovação da massa, estão sendo crucificados nos nossos dias para manter um status social. E me pus a refletir que se eu quero me encontrar com Deus na comunidade, e se eu quero uma experiência com Deus a partir da comunidade, deveria ser mais ou menos um lugar desse que a gente deveria frequentar. Não o templo, não o palácio, mas as vielas, as encruzilhadas, aonde as pessoas que parecem ameaçar a maneira como as coisas foram organizadas, estão sendo deixadas de lado e para fora. Me pus a pensar que a direção mais certeira à face de Deus seria ir na direção dos crucificados. E, infelizmente, uma comunidade como essa, uma comunidade evangélica no Brasil, também é um lugar onde pessoas passam despercebidas. Também é um lugar onde pessoas passam e não são vistas. A comunidade evangélica também é um lugar que se prega cruzes. Inclusive, num Brasil como o nosso, cada vez mais evangélico, fica para nós a atenção e o perigo de, sendo evangélico, a gente não acreditar numa narrativa do poder religioso e político que diz para nós que as cruzes que eles levantam são, na verdade, para manter a paz no nosso meio. Porque é isso que estão dizendo a respeito da crucificação de Jesus de Nazaré. Vamos crucificar ele porque ele está perturbando a nossa paz. Vamos tirar ele do nosso meio porque ele põe em xeque a nossa existência pacífica. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser, provavelmente, que seja exatamente na face dessa pessoa, ao lado dessa pessoa, que o Deus do Evangelho esteja. Eu tenho pensado muito sobre isso, que Deus está ao nosso lado, a gente sabe. A pergunta é se nós queremos estar ao lado de Deus na história. que Deus está do nosso lado, que Deus ele está em todos os espaços, e que qualquer pessoa do universo, ao estender da sua mão e tocar e pegar, Deus está ali, sempre acessível, sempre por perto, é verdade. Mas a pergunta não é se eu consigo pegar Deus, se Deus está aqui, porque Deus está. A pergunta é se na história que a gente está construindo no nosso tempo, na nossa época, a gente está escolhendo ficar ao lado de Deus, por perto de Deus, suportando as cruzes do nosso tempo, como quem suporta os sofrimentos que Paulo diz que restam no corpo de Cristo. Disso nos diz, inclusive, o próprio Jesus, não é verdade? Ibabe, Vitor, você quer encontrar Deus? Quero. Você quer experiências com Deus? Quero. Dê pão a quem tem fome. Porque toda vez que você alimentou qualquer um desses famintos, foi a mim que você alimentou. Você quer encontrar Deus, Ibabe? Você quer encontrar Deus, Vitor? Você quer experiências com Deus? Quero. Dê água a quem tem sede. Porque toda vez que você põe água na boca de quem tem sede, você me sacia a sede. Me pus a pensar, e não só me pus, estou pensando, estou refletindo sobre isso já há alguns dias, que talvez o endereço experiência com Deus, mais certeiro que a gente pode encontrar na nossa vida, é indo na direção das pessoas que mais sofrem nos nossos tempos, nos nossos dias. É indo e percebendo que tem gente entre nós que janta sozinho há muito tempo. É percebendo que tem gente entre nós que vai embora sozinho e que quando está num dia mau não tem para quem ligar no nosso meio. É percebendo que há muitas pessoas e muitas condições que a gente neutralizou, normalizou, deixar de lado e deixar para fora, para manter entre nós uma paz, para manter entre nós um status de normalidade que o nosso olhar, o nosso coração estão acostumados. Então, para manter as coisas como estão, a gente põe para fora todo mundo que perturba a nossa paz. E talvez a cena da crucificação seja para nós o lembrete de quando alguém está posto para fora para se manter a paz em um determinado lugar, lá fora, com essa pessoa identificada nela, é onde Deus está. A gente sabe que a cruz de Jesus é singular. A gente sabe disso. Ela é singular. Não existe uma outra cruz como a cruz de Jesus de Nazaré. Mas, ao mesmo tempo, a crucificação é para nós esse critério. De onde é que está Deus no nosso mundo? Quer experiências com Deus? Busque a Deus que está identificado nas cruzes dos nossos dias. Inclusive, tem um teólogo que diz isso e é muito bonito. Ele conta que a missão da igreja talvez seja tirar da cruz os crucificados do nosso tempo. E talvez seja essa... Vou me arriscar. Talvez seja essa a maior experiência com Deus que alguém pode ter. Auxiliar Deus no fardo que é carregar a cruz desse mundo. E quem sabe, auxiliar Deus, descer da cruz, tirar da cruz pessoas que para manterem, ou pessoas que são condenadas a essa tortura pelo simples fato de alguns outros quererem manter a paz. E quando eu falo tudo isso para você, e eu fiquei refletindo sobre isso e pensando, tá bom, o que é que a gente faz agora? Eu acho que tem no mínimo duas coisas para a gente fazer. A primeira é se perguntar entre nós, na nossa comunidade. A gente pode perguntar à comunidade Babi, na Ibabe, quem são as pessoas que estão sendo colocadas para fora? Ou no seu pequeno grupo, na sua família, porque o que tem de gente dentro da família que se sente sozinho, sozinha, posto para fora, deixado de lado, é muita gente. Então,
nos nossos pequenos grupos, nas nossas pequenas comunidades, na nossa comunidade de fé, quem são as pessoas que andam esquecidas nos corredores desse auditório e que chegam sozinhas ou vão embora sozinhas já há algum tempo? Quem são esses? Quem são essas? Vai na direção deles. Quer ter experiência com Deus na comunidade de fé? Vai na direção deles. E uma segunda coisa que eu penso que nós devemos fazer é assumir esse senso comum coletivo de sermos uma comunidade que se posicione, que se coloca ao lado dos crucificados, ao lado das pessoas que mais sofrem, ao lado das pessoas que sangram, ao lado das pessoas que já não suportam mais levar esse fardo pesado, angustiante. E nisso, Simão se torna para mim uma memória de que é possível alguém como eu, que acordo sem cruz, de que é possível alguém como eu, e talvez como você, que acorda sem cruz nas costas, ir atrás, ser encontrado, se deixar encontrar por alguém no nosso caminho que está cansado, que está angustiado, que está sangrando e que já não suporta mais levar esse fardo pesado, injusto, sobre suas costas. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos, talvez mais do que nunca, deixar muito claro e evidente de que a comunidade de Jesus experimenta Deus identificada com os crucificados. Tomé, quando ele dá de cara com Jesus ressurreto, você conhece essa história lá, João, a partir do capítulo 20, quando ele dá de cara com Jesus ressurreto, Jesus se aproxima de Tomé e diz: Tomé, toque aqui a minha ferida para que você creia naquilo que você precisa crer. E é quando Tomé toca a ferida do corpo ressurreto de Jesus, a ferida e não a coroa, a ferida e não a púrpura de linho, é quando Tomé toca a ferida que Tomé se ajoelha no chão e diante do Cristo ressurreto diz: Senhor meu e Deus meu. Quem sabe o que você e eu não esteja precisando é de um toque na ferida do mundo. Quem sabe o que a gente não está precisando é tocar a ferida de um mundo posto na cruz injustamente, de pessoas que são lançadas à fogueira, a cruzes, apenas por nascerem nessas condições, por estarem nessas condições. Quem sabe a experiência com Deus que você tanto busca não esteja a um toque, em uma ferida de distância. Quem sabe? Minha oração por mim e por você é que a gente encontre o caminho aos crucificados dos nossos dias. Porque vai chegar um dia que diante da face de Jesus de Nazaré, ele vai olhar para você e para mim e vai dizer: Vitor, lembra aquele dia lá? E Babi, lembra aquela viela lá? Lembra aquela esquina lá? Lembra aquele abraço lá? Lembra a vez que você parou para aquela pessoa, para aquele ciclano, para aquele beltrano, para aquela mulher? Lembra aquela vez que você parou e tocou aquela ferida e se deixou identificar ao lado daquela cruz? Então, foi a mim que você experimentou. Foi a mim que você cuidou. Foi a mim que você acolheu. Foi a mim que você abraçou. Foi a mim que você passou remédio. Foi a mim que você pagou aquela estadia. Lembra do bom samaritano? Foi a mim. Foi uma experiência comigo que você teve todas as vezes que você tocou a ferida aberta de um mundo doente. Foi a mim que você tocou todas as vezes que o seu dedo sujou de sangue, com um sangue que não era seu e que não acordou nas suas costas. mas que você encontrou no meio do caminho, indo na direção daquele e daquela que estava na direção da sua crucificação. A minha oração é que a gente veja que é o que me parece o caminho mais certeiro à experiência com Deus. Ir na direção das feridas. Quer ter experiência com Deus, Ibabe? Vai na direção das feridas. Quer se encontrar com Deus e quer estar ao lado de Deus na história do mundo, na história da igreja? Quer estar ao lado de Deus? Fique ao lado das pessoas que mais sangram. Fique ao lado das pessoas que a face já nem parece de ser humano. Fique ao lado das pessoas que foram tão violentadas que elas já nem conseguem mais parecer o que um dia foram, de tão caídas, violentadas e machucadas que estão. Eu não sei para você, mas para mim, da leitura que tenho feito, e não faço essa leitura sozinho, muitas outras pessoas têm feito essa mesma leitura, mas me parece, junto com todas essas leituras, de que o caminho mais certeiro à face de Jesus é ir na direção das feridas e dos crucificados dos nossos dias. Que a Ibabe, que é por amor, que a nossa casa, que a nossa comunidade, que a nossa fé seja esse lugar que está posicionada no mundo ao lado de Deus. E ao lado de Deus é estar ao lado das pessoas feridas, colocadas de lado e colocadas para fora. Que Deus nos abençoe com esse olhar e com essa sensibilidade para tocar as feridas. E ao tocar as feridas, ajoelharmos a nossa alma diante daquele que é, e dizermos a Ele: é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Jesus, é o nosso Messias, é a loucura do Evangelho. Deus está ao lado, identificado aos crucificados. Que seja assim entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.